Estamos apresentando Salão Verde.
Associações de empresas de energias renováveis cobram do governo uma posição mais firme na defesa das fontes alternativas. Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara na última semana, representantes do setor criticaram os leilões de energia elétrica, que, segundo eles, não dão a essas matrizes energéticas a atenção necessária. A Ana acompanhou o debate e tem os detalhes.
Ao contrário do que acontece em diferentes países, o setor de energias renováveis no Brasil caminha a passos lentos. Um problema que, na avaliação de representantes da área, se deve principalmente à falta de um maior estímulo do governo brasileiro para o setor. Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, Ivonice Campos, da Associação Brasileira de Energia Eólica, citou o caso do Programa Governamental de Incentivo a Fontes de Energias Renováveis, o PROINFA. Segundo ela, o PROINFA só previu até agora estímulo à contratação de 1.100 megawatts-hora para eólica até 2020, quantia insuficiente na avaliação da especialista para atrair investidores estrangeiros e estimular a instalação no país de fábricas de equipamentos para o setor. Ivonice critica também o Plano Nacional de Desenvolvimento Energético para o período até 2030.
No Plano Nacional de Desenvolvimento Energético, PNDE 2030, foi considerado apenas 200 megawatts por ano de eólica. É insignificante, não estimula nenhum empreendedor, nenhum fabricante de equipamentos a instalar neste país.
Ivonice sugeriu a realização de leilões específicos para o setor de energias renováveis alternativas, como a solar, a eólica e a de biomassa. De acordo com a técnica, o setor de eólica teria capacidade para participar de pelo menos duas concorrências anuais de 1.000 megawatts-hora. Representando o Ministério de Minas e Energia, Gilberto Lauer defendeu o PROINFA, mas ele explicou que para atender ao crescimento médio anual de até 3.000 megawatts-hora de demanda por energia, o país precisa adotar prioridades e, no momento, na avaliação do Ministério, a opção hidráulica é a mais barata e viável.
Hoje a vocação do Brasil é estonteantemente hidrelétrica. Você tem 270 gigawatts de potencial em que só aproveitou 30%. O que também não significa que você vai aproveitar todo ele. Você vai aproveitar ele paulatinamente e de acordo com a sociedade quiser.
Apesar de ser considerada renovável, a fonte hidráulica tem sido muito criticada. Presente ao debate na Comissão de Meio Ambiente, o diretor de Políticas Públicas do Greenpeace, Sérgio Leitão, disse que a construção de novas hidrelétricas gera grandes impactos sobre o ambiente e as populações atingidas pelas barragens. Além disso, as novas usinas ficariam cada vez mais caras e distantes dos centros de consumo.
Atualmente, apenas 3% da matriz energética brasileira vem de fontes renováveis alternativas. Projeto assinado por diferentes deputados quer ampliar essa participação para pelo menos 15% até 2020. A proposta prevê uma nova etapa do PROINFA, em que a geração de energia a partir de biomassa teria papel de destaque. O projeto cria ainda o Programa de Aquecimento de Água por Energia Solar, pelo qual até 2014, todas as edificações brasileiras teriam que contar com um sistema como esse. A proposição será analisada por uma comissão especial.
Na última semana, falamos aqui no Salão Verde sobre os resultados alcançados nesses últimos 20 anos de vigência do Protocolo de Montreal, que estabeleceu metas para a eliminação de substâncias químicas prejudiciais à camada de ozônio, pois o acordo gerou mais uma notícia positiva.
Os países participantes do protocolo decidiram antecipar em 10 anos o fim do consumo e da produção dos chamados HCFCs, gases que substituíram os CFCs na produção de refrigeradores e geladeiras, mas que prejudicam a camada de ozônio e também agravam o efeito estufa. Pela decisão, os países em desenvolvimento deverão eliminar os HCFCs até 2030 e os desenvolvidos até 2020.
A Bung do Brasil terá um prazo de 30 dias para identificar no rótulo de seus produtos a presença ou não de soja transgênica. A decisão da Justiça Federal em Mato Grosso tem caráter liminar e responde a pedido do Ministério Público Federal.
Há duas semanas, o Tribunal de Justiça de São Paulo também acatou o pedido de liminar do Ministério Público no Estado para que Bung e Cargill rotulassem como transgênicos os óleos de soja produzidos pelas empresas. Na ocasião, também foi dado um prazo de 30 dias para o cumprimento da medida.
A lei de biossegurança e também um decreto federal prevêem a rotulagem de produtos que contenham transgênicos em sua composição. ONGs ambientalistas como o Greenpeace denunciam, no entanto, que até hoje os consumidores não encontram nas prateleiras dos supermercados os produtos rotulados.
Dica da semana.
Começa nesta segunda-feira, em todo o país, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mais de 1.000 instituições de pesquisa participam do evento, que neste ano tem como tema principal a Terra. A escolha do assunto segue orientação da Organização das Nações Unidas, que proclamou 2007-2008 como o Ano Internacional do Planeta, com o objetivo de mobilizar a população mundial para a necessidade de um desenvolvimento sustentável.
E a mobilização é palavra-chave na Semana de Ciência e Tecnologia, Mônica. Em diversas cidades brasileiras, crianças, jovens e adultos terão a oportunidade de ver a ciência de perto, em atividades como exposições e excursões científicas, experimentos, cursos, palestras, apresentações artísticas e culturais, exibição de filmes, feiras de ciências, entre outros. Aqui em Brasília, 40 instituições de pesquisa estarão durante toda a semana na Esplanada dos Ministérios. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, montará, por exemplo, uma barraca noturna para mostrar como vivem os insetos da Amazônia à noite.
E nesse contato próximo entre pesquisadores e cidadãos, Ana, o talento para a ciência pode ser despertado e fortalecido. O estudante paulista Felipe Arditi, de 17 anos, por exemplo, participou da semana no ano passado, vencedor do Prêmio Jovem Cientista, categoria Ensino Médio, em 2006, com um projeto sobre controle de emissões de poluentes. Felipe fala da sua experiência durante a Semana de Ciência e Tecnologia.
Foi muito importante, porque como é a área que eu pretendo seguir, quanto mais eu conheci dela, melhor. Então, foi super importante conhecer cientistas renomados e conversar. Então, isso agregou bastante para mim.
Para saber como sua região participará desta Semana de Ciência e Tecnologia, entre na página do Ministério de Ciência e Tecnologia e confira a programação do evento. O endereço é www.mct.gov.br. Repetindo, www.mct.gov.br. O coordenador da semana, Ildeu Moreira, reforça o convite.
Convidar vocês também e todos os ouvintes para participarem da semana que começa no dia 1º no Brasil inteiro e que se estende até o dia 7. Então vai ter atividades muito interessantes. Então traga seus amigos, seus parentes, seus pais, professores, as crianças para se integrarem nesse grande mutirão nacional que é voluntário. Todas as atividades são gratuitas e, portanto, vamos uma boa semana para vocês.
Então, com esse convite, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina e Mônica Leon, e sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.